Olá, começando mais uma live, mais um VNBcast aqui. Vou falar o nome das pessoas que começaram a contribuir com o canal nessas 2 últimas semanas, né? 3 últimas semanas que a gente está sem live. Então vou falar o nome enquanto vocês vão entrando aí, beleza? Érica Gonçalves Borges completou 2 anos contribuindo com o canal. Assim como a Ana Carolina Pascoalotto, o Levi Vaz da Rosa, o Augusto Alves Sandeiro e o Maurílio Lima. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Todos vocês completaram 2 anos já no ministério, participando, tendo assim uma participação muito ativa, né? Pelas contribuições, tem ajudado muito a gente a desenvolver o ministério. E aí, mais 3 pessoas completaram 1 ano, né? O Paulo Silva Júnior, João Batista Ferreira e Marinalva Silva Araújo completaram 1 ano. Agradeço muito aí a vocês. E os novos contribuintes, Luiz Bassan, Márcio Pires de Oliveira, Jorge Luiz Aretes Júnior, Colgan Marques Lenk, Gilmara Bastos dos Santos, Hugo Diego Carvalho, Gabriel Souza Miranda, Mário Sérgio Ferrari, Jaim Andrade Silva, Morgana Vieira. Né? Tem algumas pessoas que contribuíram nessa semana aqui, no mais pro final dessa semana, que não deu tempo lançar. Mas é semana que vem, que a gente vai ter outra live, eu falo o nome das pessoas que começaram a contribuir. Certo? Legal, vocês estão entrando aí já. Hoje, como eu falei um pouquinho antes no Stories aí, a gente vai fazer uma aula, na verdade, né? É uma aula que vai para o curso depois sobre o último vídeo que a gente postou sobre a divindade de Jesus, né? Se Jesus deixou de ser Deus. Assim, a gente demorou muito para postar esse vídeo, como vocês perceberam. Foram 2 meses para postar o vídeo. Então deu bastante trabalho, acho que foi um dos roteiros que mais deu trabalho para produzir. Assim, como começar, por onde começar. Mas eu creio assim que Deus deu um direcionamento bem legal para a gente produzir esse conteúdo. Então o roteiro demorou muito para sair, depois para gravar foi bem difícil também, para editar também, é muito versículo. Mas foi bem legal aí o retorno, né? O feedback que a gente está recebendo do vídeo. Espero que todos que estão aí tenham assistido. Quem não assistiu ainda está lá no YouTube, nosso último vídeo. Aí depois, né, desse processo de postar o vídeo, a gente postou ele no Facebook e agora a gente começou a desenvolver o PDF dele. O PDF a gente está deixando ele bem completo para poder usar no curso e depois futuramente ele vai virar um capítulo do livro. Por isso que vocês que baixaram o PDF aí viram que está lá capítulo 9, né? Então essa matéria, vamos dizer assim, esse assunto é o capítulo 9 do livro, que vai ser o capítulo 9 do livro que nós vamos lançar daqui um bom tempo ainda. Mas já está pronto o capítulo 9. No PDF que vocês baixaram, as notas só tem algumas referências lá, não tem todas, não está completo as notas, porque o conteúdo completo vai fazer parte do curso, né? Do curso. Essa matéria, no caso, faz parte da fase 2, né? Então, a fase 1 é do capítulo 1 ao 5, a fase 2 é do 6 ao 10. Então, essa é capítulo 9, faz parte da fase 2. Então, o PDF completo é só para quem estiver fazendo o curso fase 2 e não está disponível ainda, tá? Mas eu vou falar das referências, eu vou ler elas aqui. Mas futuramente, quando eu liberar a fase 2 do curso, que a gente não sabe como vai fazer ainda, como vai funcionar, vai estar lá o PDF completo, tá? Então, essa é a diferença do que vai estar disponível. O curso sempre vai ter conteúdo mais completo, né, de cada matéria. Então eu vou abrir o PDF aqui. Meu PDF tem todas as notas, né? Acho que o que vocês baixaram aí não está completo as notas. Mas aí eu vou falando as notas de rodapé conforme eu for lendo aqui. Então, assim, teve muita nota de rodapé, que é comentário, né? Comentários que a gente complementou no estudo, porque é um tema bem complexo para a gente compreender. E é legal, quanto mais explicação a gente tiver em algumas colocações, mais claro fica. Então, é uma live de estudo, então se prepare aí para estudar. Se tiver com o PDF, tiver condições de ver o PDF, aí vai ajudar bastante. Se não, eu vou estar lendo aqui para a gente ir acompanhando junto. E aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem fazer, esperar um pouquinho depois, né, de eu terminar a ministração aqui dessa aula. Acho que vai dar uns 40 minutos, previsão é mais ou menos essa. E a gente não vai ler os versículos, e é legal se vocês puderem ler os versículos depois. Eu até marquei aqui, ó. Quem tiver na live vai ver, quem tiver no podcast não. Mas na lateral tem. Dá pra ver aí, né? Na lateral tem os versículos e tem um quadradinho. Esse quadradinho é para marcar conforme vocês vão lendo os versículos, né? Então é importante esse recurso para você não deixar passar nenhum versículo. E no rodapé também, ó. Dá uma olhada. No rodapé também tem os quadradinhos aí para você ir marcando conforme você vai lendo. Porque essas notas são bem importantes, né? A gente só selecionou notas importantes para colocar no conteúdo. Então vamos lá. Começando aqui. Esse vídeo ele substitui o vídeo Jesus Cristo é Deus, né? Que era esse vídeo que tinha no nosso canal. A gente deixou ele bem mais completo, corrigiu um errozinho que tinha lá, né? Vocês devem ter percebido isso, eu vou mencionar na hora que eu chegar no erro que a gente corrigiu do outro vídeo. E deixou ele mais completo. Então a gente usou bastante conteúdo para estudar, para chegar nesse texto. Mas vamos lá. Quando falamos no homem Jesus Cristo... Deixa eu ler a introdução, né? Jesus Cristo é Deus. Como Jesus pode ser Deus e ao mesmo tempo homem? Ele deixou de ser Deus enquanto esteve na Terra? E sendo Deus, como poderia sentir dor? E se assumiu uma natureza humana, ele permaneceu com ela após a morte? Então o texto começa... Quando falamos no homem Jesus Cristo, não estamos nos referindo simplesmente a alguém bom, sábio e influente que viveu séculos atrás. É algo muito mais profundo. De acordo com a Bíblia, trata-se do próprio Deus assumindo a natureza humana. E aí já tem a referência do versículo de João 1,14. Diz assim, ó, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse é o versículo base da encarnação de Cristo. E aí a gente continua. A Bíblia claramente se refere a Jesus como sendo Deus. E aqui que a gente colocou todas as passagens que falam de Jesus como Deus. Inclusive o termo é Theos, tá aí no comentário, no PDF, que é utilizado no Novo Testamento para se referir a Deus Pai. A palavra Theos, em pelo menos 7 passagens, se refere a Jesus. Então é a mesma palavra que é usada para Deus, Theos, grego, no Novo Testamento para Deus Pai, é 7 vezes usada para Jesus. E aí a gente colocou as passagens. O Verbo era Deus, em João 1.1. O Deus unigênito, João 1.18. Senhor meu e Deus meu, João 20.28. Deus bendito para sempre, Romanos 9.5. Nosso Deus, 2 Pedro 1.1. Grande Deus, Tito 2.13. E verdadeiro Deus, 1 João 5.20. Então é muito claro, muito direto, muito evidente a questão de Jesus ser Deus, porque a Bíblia chama Jesus de Deus. É a mesma palavra usada no grego para chamar Deus Pai de Deus. E aí a gente colocou Deus forte também, mas aqui não é uma passagem do Novo Testamento, é do Antigo Testamento falando de Jesus. E aí a palavra no hebraico é El. Bom, a Bíblia também declara que ele possui todos os atributos exclusivos de um ser divino. Onipotência, aí tem as referências que a gente colocou sobre onipotência. Onisciência, onipresença, eternidade, soberania e imortalidade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre onipotência e tal. E a notinha que a gente colocou aqui, na questão quando a gente fala que Jesus é eterno, diz assim, ó. Alguns argumentam que o texto de Colossenses 1.5, o primogênito de toda a criação, indica que Jesus foi o primeiro criado. Porém, o versículo seguinte já contradiz essa ideia. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, fala primogênito de toda a criação e tudo foi criado por ele e para ele. Como que ele pode ter sido criado se tudo foi criado por ele? De acordo com o contexto... Primogênito de toda a criação deve ser entendido como anterior a toda a criação, tá? Só para ficar simplificado e explicar essa parte que muitas pessoas questionam essa questão de Jesus ser o primogênito de toda a criação. Aqui a gente colocou uma nota em soberania, aí a nota de rodapé é assim, ó. Diferente dos profetas do Antigo Testamento que declaravam assim diz o Senhor, Jesus tinha autoridade para dizer eu porém vos digo. Então a autoridade de Jesus ela se destacava, era muito diferente do que os profetas tinham. Assim diz os senhores, os profetas falavam como uma direção de Deus e Jesus assumia isso para ele. Então essa é uma evidência muito forte da soberania e da divindade de Cristo. E a outra nota que a gente colocou aqui foi da questão da imortalidade, que está em... A imortalidade é uma característica singular e exclusiva de Deus, o único que possui imortalidade. Porque Jesus, ele declarou que ele tinha poder para entregar a vida e tomá-la de volta. Então ele tinha a imortalidade, Jesus tinha a imortalidade, tanto é que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, essas são fortes evidências da divindade de Jesus, né? Dos atributos que ele tem. E a Bíblia diz que ele é o autor da vida, Atos 3.15, criador de todas as coisas, João 1.3 fala isso, e Colossenses 1.16-17. E mantenedor do universo, Hebreus 1:2-3. É muito evidente a divindade de Cristo, é até impressionante como algumas pessoas conseguem crer nos argumentos daqueles que falam contra a divindade, porque... Só dessas passagens já fica sem a gente ter o que questionar. Teria que mexer na Bíblia para não ver claramente a divindade de Cristo nesses versículos. E aí a gente fala um pouquinho sobre a humanidade. Então, qual que é a sequência do roteiro? A gente começou já de cara apresentando Jesus como Deus, porque é algo muito evidente. Então não tinha muito por que ficar fazendo rodeio se Jesus é Deus ou não. É algo que já fica claro. Então a gente já colocou todas as passagens mais específicas que tem, os textos mais claros e explícitos sobre a divindade de Cristo. E depois a gente tratou da humanidade, né, para mostrar como Jesus também foi homem. O fato de ter nascido de Maria, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, demonstra a infinita sabedoria de Deus em combinar a influência humana e a influência divina no nascimento de Jesus. Então a influência humana de Maria e a influência divina em Jesus. Então, assim, essa combinação ela é a forma perfeita de Deus se fazer homem, né? Que tem essa combinação divina e humana. E a gente colocou uma observação aqui no fato de ter nascido de Maria, que é importante frisar que Maria não é a mãe da natureza divina de Jesus, mas somente da natureza humana, porque a natureza divina sempre existiu e Maria ela passou a existir a partir do momento que ela nasceu, que ela foi concebida e nasceu como mulher, né? O que mais aqui? Se pensarmos por um momento em outros meios possíveis pelos quais Cristo poderia ter vindo ao mundo, nenhum deles uniria com tamanha clareza a humanidade e a divindade em uma única pessoa. Então, Cristo poderia ter surgido no mundo como homem de qualquer forma. Deus é poderoso para fazer isso acontecer de qualquer forma. Mas, se a gente for pensar, né, é a maneira mais sábia que Deus poderia fazer para que Cristo fosse reconhecido plenamente como homem e plenamente como Deus, né, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Então, e esse testemunho foi confirmado depois no batismo de Jesus. A gente vai chegar lá um pouquinho mais para frente. O testemunho diante dos homens, para que os homens entendessem que Jesus se fez homem e que Jesus também era Deus. Jesus foi em tudo semelhante ao homem, à exceção do pecado. Ele nasceu como nascem os bebês, passou por um processo de aprendizado, assim como acontece com todas as crianças, aprendeu a comer, a falar, a ler, a escrever e a ser obediente aos pais, tinha sentimentos, emoções e vontades humanas, ficava cansado, tinha fome, sede, estava sujeito a dor, fraqueza, angústia e morte. Todos os versículos, todas as referências que mostram essa perfeita humanidade de Cristo estão listados na lateral aí, então é legal ler os versículos para comprovar realmente a perfeita humanidade de Cristo. Ó, mesmo após a ressurreição, Jesus permaneceu com sua plena natureza humana. A diferença é que na ressurreição, seu corpo perecível se transformou em um corpo glorificado, assim como acontecerá com todo aquele que crê na vida, morte e ressurreição de Jesus. Essa é uma parte que muitas pessoas tinham dúvida, se Jesus continuou sendo homem depois da ressurreição. E a Bíblia mostra que sim, porque o corpo de Jesus foi transformado num corpo glorificado, que é semelhante ao corpo que nós teremos. Então, Jesus já é como nós seremos no futuro, através do corpo glorificado. E na passagem que ele pede para Tomé tocar, quando ele fala que ele não era um espírito, ele era um corpo, né? Tinha carne e osso. Se não me engano, essa passagem é Lucas, né? Vamos ler ela. 24, a partir do 30, a gente colocou aqui do 39 ao 43, né? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Jesus permaneceu e é até hoje homem, 100% homem também, com um corpo físico. Ele não tinha esse corpo físico antes da encarnação, ele passou a ter, a gente fala sobre isso no final do vídeo. Vamos lá, Jesus deixou de ser Deus, é a pergunta aqui, né, quando ele esteve na Terra. Mas como Jesus poderia ser onipotente e ainda assim sentir dor? Como poderia ser onisciente e ao mesmo tempo não saber o dia da sua volta? Como poderia ser imortal e ainda assim ter morrido em nosso lugar? Essa questão de Jesus não saber o dia da volta dele é uma coisa que muitas pessoas se perguntavam. Como Jesus não sabe as coisas se ele é Deus, né? E essa relação da natureza humana com a natureza divina é algo que nós não temos condições de compreender intelectualmente, porque é algo totalmente novo para nós, não faz parte da nossa realidade, né? E a gente até colocou aqui, ó, pela dificuldade que temos em compreender esse paradoxo, que é um paradoxo mesmo. Aí a gente acrescentou um pouco de conteúdo aqui, ó. Por interpretar mal algumas passagens bíblicas ou retiradas do seu contexto, é comum pensarmos que Jesus deixou de ser Deus enquanto esteve na Terra, que realizava milagres somente pela ação do Espírito Santo, ou que recebeu poder divino somente após o batismo. Então é comum a gente entender que Jesus deixou de ser Deus porque faz mais sentido. E quando a gente lê lá em Filipenses, a gente vai comentar um pouquinho sobre aquela passagem de Filipenses, a gente acaba entendendo que Jesus era um homem, se desfez da sua divindade, por exemplo, e agia pelo poder do Espírito Santo. Mas é um entendimento errado, porque a gente até colocou aqui, ó, apesar da comunhão eterna de Jesus com o Espírito Santo, a Bíblia claramente atribui a realização de milagres a Jesus e exalta o seu poder divino. E tem duas passagens que a gente colocou de exemplo aqui, João 2,11, né, manifestou a sua glória, e Mateus 8,27. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, quando Jesus fazia milagres, ele manifestava a sua glória, não do Espírito Santo. E quando ele era reconhecido pelos discípulos pelos milagres, ele era reconhecido e não o Espírito Santo. Então, a Bíblia claramente exalta Jesus como o autor dos milagres, embora ele tenha uma comunhão eterna com o Espírito Santo. Então, não é só pela ação do Espírito Santo que Jesus realizava milagres, não. Ele rezava porque ele era Deus, mas ele tinha comunhão eterna com o Espírito Santo. E aí a questão do batismo, tem a notinha que a gente colocou aqui, ó. O batismo de Jesus possui um caráter representativo. E a gente fala bastante sobre isso no vídeo Batismo e Salvação. O que representa o batismo de Jesus, né? Jesus não tinha pecado para se arrepender e ele foi batizado. Então isso representa que ele tomaria o nosso lugar. É uma representação, né, o batismo de Jesus. Tem mais representações, está tudo no vídeo lá do batismo e salvação. E a gente coloca aqui, ó, o céu se abrindo, a declaração de Deus Pai e a descida do Espírito Santo são um testemunho público da autoridade espiritual de Jesus na qualidade de Messias, algo fundamental para o início do seu ministério. Então, da mesma forma como Deus foi infinitamente sábio em fazer Jesus vir à Terra, vindo de Maria e do Espírito Santo, aqui também, Deus, que foi um testemunho, né, de que Jesus era homem e Deus, esse foi um testemunho de Jesus como Messias, né, o testemunho do Pai e confirmação pela descida do Espírito Santo como testemunho público. Então, o propósito do batismo também, o principal propósito do batismo de Jesus é esse testemunho público e não uma capacitação de poder vindo do céu. Aí ele inicia o seu ministério a partir do testemunho, e tanto é que depois que ele começa a chamar os discípulos largam tudo e vão, porque já sabem que ele foi lá, que o céu se abriu, que o Espírito Santo desceu sobre ele. Então foi um testemunho público. Porém, de acordo com a Bíblia, em momento algum Jesus deixou de ser Deus, nem mesmo durante a infância. Eu coloquei o versículo de Isaías, né? O menino nos nasceu. Então, assim, já fala de Deus forte lá, do menino que nos nasceu em Isaías. Ó, Jesus foi chamado de Senhor, mesmo quando ainda estava no ventre de Maria e também quando ainda era bebê. Então, assim, se ele ainda era criança, bebê ou estava no ventre, ser chamado de Senhor não podia estar atribuindo a ele, a gente até coloca essa notinha depois, não podia estar atribuindo a ele um título de Senhor humano, como alguém de autoridade. Não, era alguém que não tinha nem nascido. Então, é claramente uma referência a Deus, né? E a gente colocou na nota o seguinte: a palavra Kyrios, né, Senhor, é empregada 6.814 vezes para traduzir o nome de Deus, que é o tetragrama, na Septuaginta, que a Septuaginta era lida na época de Jesus. Então, na Septuaginta, o nome de Deus já era traduzido por Kyrios, que é Senhor. E Jesus é chamado de Senhor inúmeras vezes, não só nessas duas passagens, mas tem outras passagens que a gente colocou os versículos aqui, né? Então, a gente comentou também aqui, fala, né, que ser chamado de Senhor enquanto criança, o que, que isso evidencia, também tem uma notinha sobre isso. O próprio Jesus, enquanto homem, afirmou ser Deus. Então, não sei se vocês perceberam mais ou menos como o roteiro está caminhando, mas o roteiro ele começou falando da divindade de Cristo, depois foi para a humanidade, e depois foi questionar se Jesus deixou de ser Deus quando ele se fez homem, e agora está mostrando como ele não deixou de ser Deus enquanto homem. Então é nessa parte que a gente está. O próprio Jesus, enquanto homem, afirmou ser Deus. E a gente colocou os versículos aqui, que deixam isso claramente: quem vê a mim vê o Pai, e o Pai somos um. Então, os dois versículos que Jesus declara, claro que ele é Deus. Demonstrou sua onipotência, sua onisciência, e declarou sua eternidade. Então, onipotência porque ele realizava milagres, e os milagres não eram a ação do Espírito Santo, como a gente já falou um pouquinho antes. E onisciência, a notinha de onisciência é interessante, porque é o seguinte: é claro que alguns homens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, receberam revelação divina sobre fatos ou eventos específicos. Porém, o conhecimento de Jesus era muito mais extenso. Ele sabia quais eram os que não criam, ou seja, ele distinguia entre a fé ou a incredulidade ou qualquer sentimento que estivesse no coração de todos os homens. Então não se trata de uma simples revelação que o Espírito Santo poderia dar a profetas. Era algo com um conhecimento muito mais profundo, saber o que estava no coração do homem, se era fé, se era incredulidade, de todos os homens, na verdade. Então isso mostra a onisciência de Jesus enquanto homem, pelo seu poder de Deus, mas enquanto ele estava homem, como ele não deixou de ser Deus, ele mostrou esse poder divino. E ele declarou sua eternidade. Essa parte que ele declara sua eternidade é o eu sou, né? Da mesma forma como Deus se apresentou em Êxodo 3:14, Jesus atribuiu a si o título Eu Sou, título que o caracteriza como aquele que existe eternamente e que é fonte da própria existência. Então Jesus declarando sua eternidade. Por inúmeras vezes, Jesus aceitou ser adorado pelos homens. Inclusive, tem uma notinha aqui também, ó. O próprio Deus Pai ordena aos anjos que adorem a Jesus e que todo o joelho se dobre ao nome dele e que toda a língua confesse que ele é o Senhor. Então isso é uma ordem de Deus aos anjos e aos homens. E seguindo, diferente de Paulo, Pedro e até mesmo o anjo que rejeitaram a adoração. Aí tem as passagens que isso acontece e deixaram claro que o único digno de ser adorado é Deus. Também tem um versículo que fala isso, que é Mateus 4:10. Além disso, outra forte demonstração de que Jesus permaneceu sendo Deus enquanto homem foi o fato de perdoar pecados. Essa parte de perdoar pecados é muito forte também. Se Jesus não fosse Deus, não haveria nenhuma ofensa contra ele. Consequentemente, ele não teria autoridade alguma para perdoar pecados. Então, posso explicar, mas eu vou até colocar o comentário que eu fiz aqui do livro do C.S. Lewis, que eu acho muito interessante. Ó. Jesus disse às pessoas que os seus pecados estavam perdoados sem nunca sequer consultar as pessoas às quais esses pecados lesaram. Ele se comportou sem hesitar, como se fosse a parte mais afetada, a pessoa mais ofendida em todas as ofensas. Isso só faria sentido se ele realmente fosse Deus, cujas leis estão sendo infringidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Na boca de qualquer outra pessoa que não seja Deus, as palavras implicariam o que eu só posso considerar como uma tremenda imbecilidade e presunção sem precedentes na história. Esse texto é fantástico para explicar essa questão de como seria absurdo Jesus perdoar pecados se ele não fosse Deus. Pecados que não foram cometidos nem contra ele. Então, daí você vê como a questão de perdoar pecados assim, é uma evidência enorme da divindade de Cristo enquanto se fez homem. Como observou C.S. Lewis, e aqui, essa aqui eu alterei um pouquinho do vídeo, coloquei um pouco mais fiel ao que realmente está escrito no livro de C.S. Lewis lá. Se Cristo não é Deus, então não poderia ter sido um grande mestre de moral, pois afirmava ser Deus. Se não era quem dizia ser, não poderia ser um mestre de moral. Aliás, podemos dizer que seria o próprio diabo em pessoa. Então, se Jesus fosse mentiroso, ele não teria nada de Deus e teria tudo do diabo, na verdade. Todas as características do diabo, que é o pai da mentira. Então, fica aí com essa citação aí. Agora a gente entra nas duas naturezas de Cristo. Tá? A verdade é que em momento algum Jesus abandonou, deixou de lado ou se esvaziou de sua divindade ou mesmo dos seus atributos divinos. No vídeo anterior que a gente substituiu, eu falei que Jesus se esvaziou de sua divindade. Eu errei naquele vídeo. Era se esvaziou da sua glória. E se esvaziou tem um outro significado. Né? Então eu errei naquele vídeo lá. Mas a gente colocou aqui a explicação, né? Primeiro, falando da coexistência de duas naturezas, o termo é união hipostática, é conhecido como união hipostática. Se você ouvir esse termo, são as duas naturezas na pessoa de Cristo. E aí, sobre essa questão de esvaziamento, eu coloquei aqui, ó. Entender que Jesus se esvaziou de sua divindade ou de seus atributos divinos, que chama teoria da kenosis, é assumir que Deus mudou. Se Deus não pode mudar, então Jesus não poderia ser Deus. Simples assim. Se Jesus se esvaziou, abriu mão de alguns atributos divinos, ele mudou, ele sendo Deus, ele mudou, e Deus é imutável. Essa é a principal evidência de que aquela kenosis não significa isso. E aí eu coloquei aqui ó, uma citação de uma teologia sistemática do Berhoff. Quando nos é dito que o verbo se fez carne, não significa que Jesus deixou de ser o que era antes. Quanto ao seu ser essencial, o Logos era exatamente o mesmo, antes e depois da encarnação. Ele continuou sendo o infinito e imutável Filho de Deus. Então, Jesus permaneceu sendo o mesmo antes e depois da encarnação. Não houve mudança. Né? Nem pode haver mudança porque Deus é imutável. Então, o termo esvaziou-se, isso aqui eu acrescentei, não está no vídeo, eu acrescentei no texto. O termo esvaziou-se, encontrado em Filipenses, significa apenas que Jesus se fez sem nenhum valor quando assumiu a forma humana. É o significado de esvaziou-se lá. Ele se fez sem nenhum valor. Né? Então, ele se humilhou na forma de servo. Sendo Deus, ele tinha plena ciência de quando deveria ou não recorrer ao seu poder divino e de quando deveria ou não se sujeitar às fraquezas e limitações de sua natureza humana. Então a gente colocou dois versículos comparando um com o outro e você percebe que quando ele é tentado pelo diabo para transformar pedras em pães, ele podia fazer isso, mas não era o momento e ele não podia recorrer aos poderes divinos naquele momento da tentação do deserto. Só que depois ele multiplica pães e os peixes para 5 mil pessoas. Então é a mesma, ele poderia fazer aquilo no deserto, mas não era o momento, ele não poderia recorrer ao seu poder divino. E aí depois a gente tem as passagens de João 7:30 e João 18:4-12, que é essa questão da humanidade. Eu vou até ler essas duas que é interessante para a gente complementar. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora não havia chegado. Aí você vai lá em João 18, Jesus porém ordenou, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Então você percebe que aqui Jesus era o momento de se entregar e ele se entrega. Ele sabia que nesse momento era fazer parte do propósito dele e se sujeitar à fraqueza humana, diferente da passagem anterior. São duas passagens que mostram como Jesus recorria ou não ao seu poder divino. Aí a pergunta é, né? Como Jesus fazia isso? Como que Jesus não sabia o dia da sua volta e ao mesmo tempo era onisciente, né? Esse é um mistério que nós não conseguimos compreender pela nossa dificuldade intelectual, né? Nós não temos condições intelectuais para entender isso totalmente. Esse é e permanecerá como um dos mistérios mais profundos da fé cristã. Como que Jesus ora agia através da natureza humana, ora agia através da natureza divina. E aí, a fundamentação bíblica, tanto da perfeita divindade como da perfeita humanidade de Cristo, é incontestável. E assim como acontece no caso da Trindade Divina, não cremos porque entendemos, cremos porque é bíblico. Aí vem essa questão: todas as tentativas realizadas ao longo da história a fim de simplificar essa doutrina para torná-la mais compreensível sempre se revelaram falhas e antibíblicas. Três delas aconteceram já nos primeiros séculos da igreja. Então assim, o homem tenta, por não compreender, e a gente até colocou uma notinha aqui, deixa eu ver se ela está aqui. A união das duas naturezas numa pessoa é um mistério que não podemos compreender e que por essa razão é frequentemente negado. Pelo fato de a gente não conseguir entender, a tentativa do homem é de simplificar isso para ficar compreensível, algo que não nos é compreensível. E todas as tentativas que foram feitas, elas se revelaram falhas antibíblicas. A gente colocou três aqui que já começaram logo nos primeiros séculos da igreja, que é o apolinarismo, né, que defende a ideia de que Deus assumiu um corpo humano sem alma ou espírito. Só que se ele tivesse assumido um corpo humano sem alma ou espírito, ele não seria um ser humano completo, simples assim. A outra, o nestorianismo, né, que havia duas, fala que havia duas pessoas distintas em Cristo, uma divina e uma humana, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo era uma pessoa só. Então não eram duas pessoas, né, habitando em Jesus, era uma única pessoa, com duas naturezas. E o monofisismo ou eutiquianismo, que entendia que a natureza humana de Cristo foi absorvida pela natureza divina, de modo que as duas naturezas se modificaram, dando lugar a um terceiro tipo de natureza. Mas se assim fosse, Cristo não seria nem verdadeiramente Deus, nem verdadeiramente homem. Então essas três linhas que apareceram logo no começo da igreja já se revelaram falhas e antibíblicas de maneira óbvia. E aí, a nota que a gente colocou aqui é que a grande controvérsia causada por esses ensinamentos, esses três que eu falei, foi solucionada já no ano de 451 no Concílio de Calcedônia. A declaração conhecida como Definição de Calcedônia diz que há um só e mesmo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo. Jesus é único em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Antes, é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa em uma subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho. Então o propósito principal desse concílio de Calcedônia era combater essas heresias. Você percebe na declaração que ela já refuta essas heresias e estabelece aquilo que é bíblico, qual que é o ensinamento bíblico sobre a divindade de Cristo. E por que sempre foi e continua sendo tão importante defender a coexistência de duas naturezas, divina e humana, na pessoa única de Jesus Cristo? A importância é que, primeiro, é bíblico, simples. E segundo, porque no plano de salvação era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Somente um ser humano sujeito a sofrer no corpo e na alma, que vivesse as profundas misérias da humanidade, poderia identificar-se com todas as nossas experiências, provações e tentações. Só assim ele poderia ser verdadeiramente tentado e se manter sem pecado, e oferecer-se como sacrifício em nosso lugar. Além, é claro, de ser um perfeito exemplo humano para que pudéssemos segui-lo. Então essa natureza humana de Cristo era necessária para que a gente pudesse ter um exemplo, né, para seguir, e para que ele experimentasse tudo o que nós passamos. Eu coloquei mais um comentário aqui também, que diz o seguinte: desde que o homem pecou, era necessário que o homem sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia o sofrimento de corpo e alma, sofrimento somente cabível ao homem. Era necessário que Cristo assumisse a natureza humana, não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as suas debilidades a que está sujeito, depois da queda. E assim, deveria descer as profundezas da degradação em que o homem tinha caído. Ao mesmo tempo, era preciso que fosse um homem sem pecado, pois um homem que fosse ele próprio pecador e estivesse privado da sua própria vida, certamente não poderia fazer expiação por outros. Esse comentário aqui é da Teologia Sistemática do Bierhoff. Então fica bem clara essa questão da necessidade de Cristo ser homem. Por outro lado, se não fosse Deus, mas apenas homem, por mais perfeito que fosse, não poderia apresentar um sacrifício infinito, dando a possibilidade de redenção a todos os seres humanos, inclusive aqueles que ainda não haviam nascido, como eu e você. Se Jesus não fosse Deus, plenamente Deus, jamais poderia conceder salvação eterna aos que o aceitassem pela fé. Também é muito clara a necessidade de Jesus ser Deus para que o plano de salvação tivesse efeito. Primeiro, porque se fosse somente homem, ele poderia, de repente, sem pecado, vamos imaginar, ele poderia morrer por uma outra pessoa, somente mais uma pessoa. Mas sendo Deus, a morte dele, ela alcança todas as pessoas em todos os tempos, porque Deus é um ser eterno. Não significa que a natureza divina de Cristo morreu, não. O que morreu foi a natureza humana, mas a pessoa de Cristo passou pela experiência. E quando a pessoa de Cristo passa pela experiência, ele passa ela como Deus e como homem. É um pouco difícil entender essa parte, mas o sacrifício infinito é nesse sentido. Eu vou ler a notinha que eu coloquei aqui, ó. Ainda que a natureza divina de Jesus não tenha morrido de fato, Jesus passou pela experiência da morte como pessoa inteira. E ambas as naturezas, humana e divina, participaram juntas dessa experiência. A Bíblia não nos permite dizer mais nada além disso. Ponto. Querer filosofar, querer explicar, querer detalhar, não funciona. Essa é uma citação da teologia sistemática do Gruden. E ele não poderia conceder salvação eterna aos que aceitassem pela fé, se ele não fosse Deus, obviamente. Conclusão. O Filho de Deus, infinito, onipresente e eterno, tornar-se homem e unir-se para sempre a uma natureza humana. Trata-se de longe do maior milagre de toda a Bíblia, muito maior que a ressurreição, que a criação do universo. E realmente, Deus se fazer homem é algo assim inimaginável. Nós sabemos que a criação do universo, a ressurreição de Cristo, são milagres assim absurdos. Mas quando a gente pensa no Deus se fazendo carne, no Criador se fazendo criatura, é algo assim absurdo. E aí a citação aqui também do Gruden: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Em outras palavras, enquanto Jesus permanecia o que era, ou seja, plenamente divino, ele também tornou-se o que não fora antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu e viveu sem pecado, morreu pela humanidade, ressuscitou dos mortos, e aqui eu acrescentei que não tem no vídeo, e voltará em breve, pois continua vivo e viverá para sempre, sendo 100% Deus e 100% homem. É isso. Esse é o tema, esse é o vídeo comentado. Todos esses comentários de rodapé, todos eles estão no curso, fase 2, que não está liberado ainda. No site, na postagem do vídeo, tem alguns comentários desses que eu mencionei, tá? Não todos. É porque tem que ter alguma coisa exclusiva para quem faz o curso, que é, né, que se envolve mais. Mas esses comentários, eles complementam muito, assim, a base desses comentários que a gente faz é com base nos comentários, nas contestações, nos confrontos que existem no canal, né? Então muitas pessoas assistem o vídeo e falam: poxa, mas isso aqui? E a gente começa a perceber que muitos perguntam a mesma coisa, a gente pega e faz um comentário explicando aquela questão. Nesse tema tinha vários comentários, vários questionamentos desses que a gente já explicou através das notinhas de rodapé. Então baixa o PDF lá no site, que tem algumas notas, mas depois, quando tiver o curso liberado, aí você vai ter acesso ao PDF completo, certo? Bom, não é um tema fácil de entender, igual a gente falou, não adianta querer simplificar isso, porque a tentativa de simplificar isso, na verdade, vai acabar comprometendo o que é bíblico, né? Tem até um comentário do Paulo Ribeiro, que é um professor de teologia também. Ele diz assim, ó: por outro lado, boa coisa é estudarmos algo sobre Deus e não a compreendermos totalmente. A consciência de que há certas facetas em Deus e na revelação especial que não nos são intelectualmente alcançáveis nos deixa humildes diante do Senhor e nos lembra o fato de que, sendo criaturas, jamais poderemos colocar Deus, o Deus infinito, sobre o nosso microscópio, né? Não temos como compreender completamente a Deus sendo meras criaturas, né? Então, muito verdadeiro esse texto, eu vou acrescentar ele porque é muito bom. É isso. Espero que tenha ajudado aí, é um tema bem legal da gente saber. Eu mesmo tinha ideias erradas a respeito dessa questão da divindade, da humanidade de Cristo, eu aprendi no processo de produção e de estudo desse vídeo, né? Então já tá tudo bonitinho lá no site, para quem quiser, certo? Para fazer o curso, funciona assim: a fase 1, ela é liberada para qualquer um que contribui com o canal. Então não importa que valor que você contribui com o canal, pode ser R$1. A gente libera o seu acesso ao curso fase 1. A fase 2 vai ter um valor, mas a gente não definiu o valor ainda. A gente vai definir certinho. A gente tá primeiro concluindo a fase 1 lá. Vai definir certinho e vai liberar. Esse áudio que a gente tá gravando aqui, a live vai ficar 24 horas aí no Instagram. O áudio vai ser um podcast que vai ficar disponível no Spotify, no iTunes, e vai estar lá no curso também. Esse áudio a gente coloca lá no curso, certo? Qual que é a diferença do curso? O que conteúdo do curso tem a mais do que tem no site livre? Esses comentários do PDF. Então a diferença é essa. Futuramente a gente vai colocar outros conteúdos exclusivos do curso lá, tá? Então o valor vai ser um valor mais para a gente poder ter mais recursos para o ministério, né? A ideia nossa futura é lançar o livro. Nós vamos ter que fazer uma revisão, contratar revisor. A gente não sabe se a gente vai lançar o livro por uma editora ou se vai ser um lançamento próprio. A gente tem a ideia de traduzir o livro para outras línguas e consequentemente gravar vídeos em outras línguas. Enfim, assim, tem muita coisa pra gente expandir e todas as contribuições que estão entrando, a gente já tá meio que se programando para esses investimentos que nós vamos ter que fazer. Então, toda a contribuição é extremamente bem-vinda pra gente poder desenvolver esses projetos aí. Bom, é isso. Acho que a gente tá bem no finalzinho já da live. Eu acho que até é legal a gente já encerrar, não fica muito longa também. Eu vou depois editar ela para postar como um podcast, tá? Lembre-se sempre de, quando for ter aula, dá um jeito de ter o PDF do lado aí, que ajuda muito vocês a acompanharem aí. Certo? Deus abençoe. Valeu, Thiago. Valeu, Ana. Valeu todo mundo que participou aí da live. Um abraço.